Só este ano, 2022, acionámos 2.400 milhões no conjunto de medidas do Plano Famílias Primeiro, apresentado em setembro, e 1.400 milhões no Programa Energia para Avançar, dedicado às empresas. Isto fora todas as medidas excepcionais previamente acionadas de apoio ao cabaz alimentar, aos preços da energia ou aos combustíveis. Agora, no Orçamento de Estado 2023, mantemos como prioridades continuar a reforçar rendimentos, promover investimento e reduzir a dívida pública. Reforçamos os rendimentos através de múltiplos instrumentos, mas importa sublinhar, reiterar de maneira muito manifesta a forma como esta proposta de lei materializa dois sinais históricos. O acordo feito com os parceiros sociais para 2023 e 2026 e o acordo plurianual para a função pública. Qualquer um deles, um capital de convergência que muito me orgulho, que muito nos orgulhamos de sublinhar e de ver incorporado neste Orçamento de Estado 2023. Com este Orçamento de Estado, prosseguiremos esta política de reforço de rendimentos, mas também prosseguiremos um conjunto de contributos, prosseguiremos um diálogo para um conjunto de contributos com a oposição e no sentido de discutir e votar ao longo desta semana medidas que, para além de todas elas, para além do seu contributo já de 2 mil milhões de euros, também materializaremos com todas elas uma lógica de diálogo, de reforço dessa cooperação e de procura de sempre fazer mais e melhor para as pessoas. Mas gostava de sublinhar daquilo que já está dentro do Orçamento de Estado a manutenção da tendência crescente do salário mínimo nacional, que continuará a crescer a 7,8% agora por 760 euros para 2023. Assegurando essa tendência, também asseguramos a necessidade de manter o apoio às pessoas e às famílias e às pessoas mais vulneráveis. Manter um compromisso de crescimento de salários do privado e do público de 5,1%. E, claramente, continuar a atualizar os escalões de IRS e reduzir a taxa marginal do segundo escalão. Tudo isto, e para além disto, conseguimos também um bloco significativo de apoio às famílias e às empresas que visam mitigar aumentos de preços, aumentos de combustíveis e aumentos das matérias-primas. Mas é importante dizer e sublinhar que a oposição frequentemente e em múltiplos discursos, e aqui não estou certamente enganada se será aquilo que vou ouvir de seguida, a oposição tenta vender outras realidades, mas os factos estão ao lado das pessoas e as pessoas sabem que este é um bom orçamento, este é um orçamento que faz a diferença nas suas vidas, pela positiva, nas suas vidas, com o apoio efetivo dado pelo governo do PS e aquilo que a direita proclama e que depois efetivamente presenteia. Os portugueses sabem que sabe a um amargo muito triste e que nada tem a ver com os discursos que aqui vociferam. E de facto, também, e apesar de não arriscar verbalizar, também a oposição sabe, da direita à esquerda, que este é um bom orçamento. Digo isto convicta, porque todos estamos aqui, e estou certa que os senhores deputados também, a dar o nosso melhor e a fazer aquilo que, quando acreditamos, de acordo com as nossas ideologias, que é o melhor para a nossa economia, para as famílias portuguesas. Mas depois, quando verificamos a manifesta convergência de todos os partidos no quadro parlamentar, com o articulado desta proposta de lei, só posso sublinhar que ele é um bom orçamento. E digo isto porque a oposição, ao não assinalar de nenhuma deriva substantiva oposta e limitando as suas propostas de alteração com uma intervenção a escassíssimas propostas de alteração à proposta de lei e todas as outras, as famosas quase 1.800, apenas a propostas de aditamento, apenas a sugestões, a mais opções para além das opções do governo, aquilo que a oposição está a dizer é que sim, esta é uma boa proposta de lei, estas são boas opções, só aquilo que nós não sabemos fazer é parar e ter a noção que a sustentabilidade das contas públicas, que manter as contas certas e de que ter as opções para os portugueses não é apenas acrescentar opções às opções, é escolher, é dizer aquilo que é bom para os portugueses e aquilo que permite que no quadro internacional continuemos a crescer, continuemos a ser vistos muito positivamente por todos e continuemos a ter uns ótimos indicadores que façam com que as organizações internacionais digam: olhem para a economia portuguesa, olhem para as opções do governo português, olhem e sigam esse caminho, como aliás frequentemente a Comissão Europeia faz. E por isso este é o Orçamento de Estado, este é o Orçamento de Estado que promove um caminho de coesão, que promove um caminho de redução das perdas de poder de compra, nunca deixando ninguém para trás e salvaguardando que continuamos a crescer. E por isso aquilo que vos queria dizer é que os resultados conseguidos e aquilo que são os resultados conseguidos e aquilo que os indicadores dizem são também um bom reflexo do percurso e da confiança no futuro da economia portuguesa e da gestão das contas certas feitas em Portugal. Senhoras e senhores deputados, todos esperávamos, todos gostaríamos que estivéssemos a viver um momento internacional diferente e, portanto, estaríamos a apresentar um documento de Orçamento de Estado, também ele, diferente. Mas tomámos as opções corretas. Todos aqui acreditam que foram as opções corretas, mas é preciso, apesar das instabilidades, apesar da instabilidade externa, continuar a assegurar crescimento e recuperação económica, convergência dos rendimentos com a União Europeia para todos os cidadãos. E por isso temos que ter em conta a volatilidade, a incerteza e garantir que continuamos a fazer o país crescer. E isso temos conseguido, isso vamos continuar a conseguir, e fazendo o país avançar, assegurando que não hipotecaremos o nosso futuro coletivo. Com otimismo, com prudência, com responsabilidade, com contas certas, com diálogo e sempre, sempre ao lado de quem precisa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, começamos hoje o debate na especialidade do 8º Orçamento dos Governos de António Costa e é o 8º Orçamento em que nada de estrutural muda. Não muda nada de estrutural porque o Primeiro-Ministro acha que não é preciso reformar nada. Acha que bastava reverter medidas do tempo do memorando que o Partido Socialista negociou com a Troika ou fazer uns remendos para preparar o país para o futuro, mas não basta. Ao fim de 7 anos de governação e 8 orçamentos, o Primeiro-Ministro apresenta um orçamento encavalitado no PRR. Sem o PRR, o tal que mais de 70% vão diretamente para o Estado e para os organismos públicos, o investimento público seria irrisório. Sem o PRR, o crescimento previsto seria nulo ou pouco mais. O Governo Socialista apresenta mais um orçamento sem ambição. Mais um orçamento que demonstra a incapacidade do PS de pôr o país a crescer e a incapacidade de juntar estabilidade, moderação e ambição. Porque sim, é possível, mesmo perante o quadro mundial que vivemos, ter ambição. É por isso, por mais voltas que tentem dar, este é mais um orçamento de resignação. O Primeiro-Ministro está satisfeito com o crescimento. Diz que Portugal cresceu mais do que a média europeia desde 2015. O que não diz é que essa média neste período foi baixa, porque a Alemanha, a França e a Itália deixaram de crescer, que são só as 3 maiores economias da União Europeia e têm problemas próprios. A verdade é esta. Entre 2015 e 2021, Portugal cresceu 2,8% e todas as outras economias fora do top 3 cresceram 3,9%. A ver se é desta que a propaganda socialista é derrotada. Crescemos menos do que aqueles países do nosso campeonato. O Sr. Primeiro-Ministro e o Partido Socialista estão mesmo satisfeitos exatamente com o quê? É que perante a incapacidade de apostar no crescimento, apresentam um orçamento de remendos, de pequeninos passos. São incapazes de dar passos fortes, consistentes e reformadores. Não há uma reforma fiscal, não há uma reforma na saúde, não há uma reforma na educação, não há uma reforma na segurança social, não há uma reforma da administração pública, não há uma reforma, ponto. Nem uma esgalha de luz que apontasse para lançarem uma qualquer reforma, nenhuma para a amostra. E o que mostra este Orçamento de Estado? mostram as medidas que a propaganda do Partido Socialista tenta vender como geniais e determinantes, mas que, na verdade, não passam de remendos sem fogo e, sobretudo, sem eficácia. Bons exemplos destas medidas de propaganda são o IRS Jovem e o programa Regressar. É pouco, muito pouco, senhores do Partido Socialista. Mostra também medidas enganosas, os tais truques em que o Primeiro-Ministro se especializou. O truque em que cortam a base da atualização das pensões para 2024, o que resultará num corte de pelo menos 1.000 milhões, sem nunca admitirem o que estão a fazer e apresentando em poucos meses 4 cenários diferentes de sustentabilidade do sistema. Uma atrapalhada de uma dimensão impressionante, mesmo para os padrões do Partido Socialista. Outro truque é o desligar o valor do mínimo de existência até ao qual as pessoas estão isentas de IRS do valor de salário mínimo nacional, passando a indexá-lo ao indexante de apoios sociais. Já todos percebemos que esta mudança vai levar a que, se calhar, já a partir de 2024, as pessoas que oferem o salário mínimo nacional passem a pagar impostos via IRS, mais um efeito incompreensível que o PS também não admitiu. Portanto, temos um PS que não mostra ambição nem quer mudar nada, porque está conformado com a mediocridade que conduziu este país. Pois a Iniciativa Liberal não se conforma com o estado do país. Por isso, será importante ver nos próximos dias o sentido de voto do Partido Socialista às propostas que a Iniciativa Liberal apresenta para, por exemplo, desagravar fortemente o IRS de quem está nos 5 primeiros escalões. Não aqueles remendos no 2º escalão, mas um verdadeiro desagravamento dos trabalhadores que ganham menos. Esta nossa nova versão responde aos vossos argumentos do último Orçamento de Estado. Queremos ver agora que motivos dão para não aprovarem uma baixa de impostos para quem mais precisa. E ajudar também aqueles que têm dificuldades em suportar os custos da habitação, os custos energéticos e os custos dos bens essenciais. E ajudar também quem quer e precisa de efetivo acesso à saúde e à educação nos vários níveis de ensino. Acabar com a discriminação injusta daquela franja de trabalhadores independentes com profissões liberais, tão maltratados no que toca às taxas de retenção, descontos para a segurança social e aplicação do regime simplificado. Se calhar a aprovação destas propostas não satisfaz o Partido Socialista, mas daria certamente a estes portugueses muitas razões para estarem satisfeitos. Este orçamento podia ter o mínimo de ambição, mas não tem. Podia fazer questão de aliviar as famílias e as empresas neste momento de dificuldades, mas não o faz. Este é um orçamento que nasce de um governo resignado e incapaz e não deixa dúvidas de que um orçamento que nasce socialista nunca se vai tornar liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje iniciamos a discussão na especialidade do Orçamento de Estado. Votamos contra. E votamos contra porque este é um orçamento de injustiça social. Este orçamento tem uma marca, que é a marca do empobrecimento. O Governo, ao contrário daquilo que ainda há pouco aqui foi dito, adia ao futuro e não resolve o presente. Aguenta-se com o dinheiro europeu e com a cobrança de impostos. Em 2 anos, a inflação será de 11,7%. A receita fiscal e contributiva terá crescido em 2 anos 16%. Este não é, como o Governo diz, um orçamento de recuperação de rendimentos. Este é um orçamento de recuperação da pobreza. E esta verdade tem que ser dita. Em dois anos, os funcionários públicos, os pensionistas e os beneficiários de prestações sociais terão perdido um salário, um mês de salário, um mês de pensão e meia prestação social. Há uma perda real de rendimentos. Mas, muitas das vezes, o Governo esconde-se por trás das medidas que anuncia como panfleto. Mas a realidade que os portugueses conhecem é só uma. É que o leite meio gordo já cresceu mais de 38% entre fevereiro e novembro. Que a couve-coração cresceu mais de 33%. E que o frango inteiro a cenoura e os ovos cresceram mais de 30%. Esta é a realidade que os portugueses conhecem, é a realidade do aumento dos preços para a qual o governo não encontrou uma solução verdadeira e definitiva. Mas este orçamento